Fala pessoal, mais um episódio aqui do Sem Continues, mas hoje um episódio diferente. Mas primeiramente, apresentar meus caros amigos aqui. Estou aqui com o Kingueira.
Fala galera.
Opa.
Beleza.
E o grande Caio, nosso mais novo integrante aí, que já não é mais tão novo assim também.
Opa, eu já passei da idade de ser chamado de novo.
Já passou da idade?
Já, a idade é só um número.
Isso aí. Bom, já tem como ver aí no título do podcast que esse programa é algo um pouco diferente. A gente vai começar aqui o que é antes a ideia de ser um bloco do episódio, mas a gente achou legal transformar isso daqui num episódio diferente. É o famoso, não tão famoso, mas que ficará famoso, não sei, o Sem Backlog, nome aí dado pelo Kingueira. Explica aí o nome, Kingueira.
Bem, o que é o backlog? O backlog é aquilo que você, né, vai comprando, vai adquirindo e vai botando no... Porque backlog, eu não sei de onde vem a palavra backlog. Log deve ser de registro.
Registro de trás.
Ó, aqui ó, sprint backlog refere a um log de acumulação de trabalho num determinado intervalo de tempo. Essa é a tradução, né?
É que daí não é trabalho, né? Porque gamer não trabalha.
Gamer é vagabundo, pelo amor de Deus. Aqui, ó, backlog é uma espécie de estoque de folhas de requisições e encomendas relativa a produtos não produzidos. De modo grosso, o backlog é uma pilha de perdidos em espera. Ou seja, é tudo aquilo que a gente comprou, falou que ia jogar, não jogou e fala, não, um dia eu ainda volto pra ele.
É o nosso, entendeu? Limbo.
É o nosso limbo, exatamente.
O jogador de PC tem a famosa listinha lá no Steam, aquela lista com 100 jogos. E não joga nenhum.
Exatamente.
100 jogos só.
Ainda olha pra lista, tá ligado? Tipo, passa o scroll pra baixo e fala, porra, nada pra jogar nessa merda.
Nada pra jogar. É complicado. Bom, a ideia desse episódio, como o Kingueira disse, é a gente eliminar essa backlog e ficar sem backlog.
Então, gente, o resumo desse nosso desafio é nós recomendarmos jogos que estão na nossa backlog, jogos que a gente sempre quis jogar, só que ficou pra trás, a gente falou, não, depois a gente joga. E cada um vai escolher um jogo dessa nossa lista que a gente tem, um pro outro. No caso, por exemplo, começou nesse último episódio, eu escolhi o do Sorensa, o Sorensa escolheu o do Caio, o Caio escolheu o meu. Conforme vai passando o tempo, os meses, a gente vai mudando o jeito de escolher, entendeu? Pode ser por... A gente troca as pessoas que vão escolher, ordem aleatória, a gente vai vendo. O nosso objetivo é justamente a gente ficar sem backlog nenhum, ou seja, a gente zerar. E a ideia do programa é a gente falar, terminar, que a gente tem aproximadamente um mês, né, pra zerar esses jogos. Claro, se for passar disso a gente fala, mas a ideia é a gente pegar esses jogos, escolher um pro outro, pegar um mês pra gente zerar esse jogo e falar a nossa experiência, o que, que a gente achou, explicar um pouquinho, reclamar, agradecer pela dedicação, e a ideia é que a gente termine nossos jogos pendentes ou não, porque, né, como a gente sabe, a gente sempre vai comprar mais jogo.
Sim, a backlog nunca acaba. Nunca.
Exatamente.
E o interessante também, é interessante comentar aqui, e esse episódio é inspirado no bloco de jogabilidade, o Joga com o Meu Jogo, onde os integrantes escolhem o que o outro vai jogar e discutem sobre as suas experiências. E também um podcast que eu gosto muito, que é o Backlog Game Club, onde o pessoal no Telegram deles discutem, né, os ouvintes discutem os jogos e decidem o que o pessoal do podcast vai jogar.
E também inspiração naquela série.
Qual série?
Clube das Winx.
Exatamente. Vamos fazer um podcast sobre Clube das Winx?
Nossa, por favor, mano. Winx, quando damos nossas mãos, nós damos poder.
Não é isso que vai ter um live action agora?
Vai?
Acho que sim, hein?
Caralho,
se acho que...
não tiver mais ser. Covid, eu vou com certeza pro cinema.
Ó, 22 Bom. De janeiro vai sair na Netflix.
Caraca,
ó, aqui tem informação, viu?
Aqui tem informação.
Aqui tem informação, fiquem atentos.
Mas, bom, o Kingueira já explicou aí como foram selecionados os jogos no episódio anterior. Bora falar aí dos jogos?
É o jeito, né?
Bora, vamos ter que falar, infelizmente.
Conforme a última vez que nos encontramos aqui para discutir o backlog, eu escolhi para o Kinga o...
Zone of the Enders, The Second Run in Mars, para o PlayStation 4.
Olha aí.
E eu escolhi para o Sorensa...
o Half-Life 2. E aí, eu escolhi pro Caio aí o Spec Ops The Line.
A linha. Famosa linha.
Lembrando que as nossas listas de backlog vão estar disponíveis aí na descrição, vou deixar o link. E aí vocês vão poder ver os próximos jogos que podem ser selecionados. Vamos ver como vai ser. Bom, vamos começar aí. Vamos começar com você, Kingera?
Pode ser.
É a zona do final?
É, eu escolho...
Zeradores.
Zonados, finalmente.
Zerei aí o Zone of Enders, né? Um joguinho curtinho até, umas 6 horas de gameplay. Ele é um jogo que ele é um remaster. Acho que é o segundo remaster que eles fazem desse jogo, não é?
É.
Porque ele é um jogo original do PlayStation 2, só que ele já foi remasterizado, se eu não me engano, pro PlayStation 3. E agora eles remasterizaram pro PlayStation 4, que foi a versão que eu joguei. E basicamente, né, ele é um jogo de mecha. Muito de anime. Cara, meu Deus do céu, gente. Assim, é muito engraçado, né? Porque é o seguinte. Vamos ver se eu lembro da história. Eu zerei hoje, eu terminei de zerar ele hoje, pra ter noção. E quem foi o designer desse jogo foi o Kojima, né?
Famoso o Kojima.
E o outro, deixa eu ver o que é aqui. Ele é famoso de alguma coisa? Esse outro cara? Não, ele é de character designer. É o Nobuyoshi Nishimura.
Eu já escutei o nome dele.
Acho que Nishimura ele ajudou a escrever uns Metal Gear também, não lembro se
pode
foi
ser,
ele.
Pode ser. Desculpa, gamers aí, podem tirar minha carteirinha, gamer, por não conhecer esse cara aí. Mas basicamente, ele é um jogo de mecha, né? Que você controla, é basicamente um cara que é o Jingo, né? Que ele era um... Eu não posso falar o que que era, já ia soltar um spoiler, mas ele tava... Ele tava minerando ali, eu não sei o que era aquilo direito, mas ele tava num planeta gelado ali, que eu não lembro qual que é o nome agora. Ele acaba achando um mecha.
O planeta gelado, se eu não me engano, era uma das luas de Júpiter, né?
Nasceu.
Era isso mesmo. Acho que é Calista.
Calista, isso mesmo.
É, exatamente. Ele acaba se esbarrando com um orbital frame chamado Geruti, isso, né? Que ele acaba descobrindo que quem tá atrás desse Geruti é uma corporação militar, Barham, que tá tentando tomar Marte da Terra, separar... Cara, é uma loucura ali.
Loucura, loucura.
Né? Que esse é o segundo, se eu não me engano, o segundo jogo, eu comecei por esse, não entendo nada. Pelo que eu me lembro, o Caio pode me confirmar, ele é a mesma série de uma outra de navinha, qual que era, Caio?
Ah, não, é porque tem um personagem que ele... É o Léo, Léo Stambuck.
Ah, o Léo, bota fé.
O Orbital Frame dele é o Vic Viper, que era a navinha do Gradius, que era o clássico da Konami, né?
Grande Gradius.
Se não me engano,
então,
era do Gradius.
Então, ligada. Mas não, um jogo de mecha, que tem esses Orbital Frames, que são os mechas, né? E basicamente, o jogo, ele é como se... Ele não é um Rails, cara. Ele é um jogo de... Não, mas ele não é um Rails, não, cara. É porque ele tem sessões on Rails.
É que ele é arcade, né?
Ele é um jogo bem arcadezinho, onde você tem... Os comandos são os seguintes. Você tem... controla o mecha pra cima e pra baixo, que ele tem um comando como se fosse de um helicóptero, vamos supor assim. Você pode dar dash, você só tem um botão de ataque que ele vai... você pode combar ele com o dashzinho pra soltar um ataque de distância. Ou um ataque perto, se você... Esse botão de ataque ele varia o seguinte. Se você estiver perto do inimigo, ele dá um melee. Se você estiver longe do inimigo, ele solta um projétil, né? De laser. E, cara... O jogo é interessante, mas assim, aí tem todo esse lance, né, do Jingo ele pegar esse Orbital Frame, que é a Geruti, e descobrir o que que eles querem ali. Ele tem um passado com essa corporação Braham, tem essa corporação militar indo atrás desse Orbital Frame, porque ele é muito valioso para um objetivo lá deles, né? Aí você vai descobrindo um monte de coisa e, cara, é aquilo, é um jogo muito de nicho. Assim... Você tem que gostar muito de mecha, que é os robôs gigantes, e gostar muito de anime. Que eu acho que esses dois estão muito alinhados. Geralmente, a galera que gosta muito de anime, essas coisas, gosta de mecha, normalmente. Ou não.
Vieira, eu tenho uma pergunta aí. Eu cheguei a jogar a demo dele, tem uma demo no Play 4 disponível.
Certo.
Eu acredito que o início do jogo é esse início, você em Calisto.
É, isso mesmo.
Esse é o início, tá?
Isso mesmo.
É, eu joguei, tipo, muito pouco, joguei uns 30 minutos, e eu joguei um pouco do combate. Esse pequeno trecho que eu joguei, eu tive a impressão que se o jogo inteiro, mesmo sendo 6 horas, iria ser repetitivo demais. Você achou isso?
Cara, não. Ele é bem curtinho. Não. Ele... É porque é o seguinte...
Mas ele tem uma variação no combate?
É o seguinte, o combate vai ser o mesmo, certo? O que vai mudar é que certos bosses, dois em específico, né? Assim, os bosses eles têm jeitos diferentes de lidar, né? Um você vai ter que correr, desviar das coisas dele, outro você vai ter que quebrar o tipo de defesa, mas a essência do jogo é aquele iniciozinho, né? O que vai mudando é que você vai ganhando como se fosse novos armamentos conforme você vai passando o jogo, entendeu?
Certo. Ah, então o combate vai sendo, tipo, vai mudando.
É, vai mudando um pouquinho, eu não diria que muito, entendeu? Eu acho que, é assim, eu vou dizer logo do combate. O lance do combate é o seguinte. Ele é um pouco confuso de início. Até você se acostumar com o combate, eu achei ele muito clunky, muito travado, assim. Mas ele é muito rápido.
Pouco botão pra...
Exatamente. Tem pouco botão e a variação que você vai ter é a combinação desses poucos botões vão fazer com que você faça mais coisas. Sério? O jogo, ele me impressionou porque, cara, tem certas mecânicas ali que são um pouquinho escondidas que, cara, se você não entender mais ou menos, você não passa de alguns chefes ali. Que eu fiquei tipo, caramba, tipo, o jogo podia explorar mais essas partes, né? Mas o combate, ele, por mais que seja meio estranho de início, eu acho que depois fica bem divertido, né? Ainda mais que vai ficando mais forte com o tempo. É, mas tirando isso, cara, uma coisa que eu achei muito engraçado foi, assim, a história é uma história bem... Gente, não é nada demais, assim, é uma história de ficção científica meio anime, só que é muito engraçado os diálogos, cara. É, assim...
Canastrões?
É, muito canastrão, é muito, muito anime, tipo... O chefe, ah, cale a boca, você não sabe, ah, você é um babaca, sabe? É umas paradas muito engraçadas que eu fiquei, tipo... E, tipo, tem aquelas cutscenes Kojima, de, tipo, oh, ele olha, assim, pro negócio, aí tem o chefão aparecendo lá, o Anubis, oh, meu Deus, tipo, oh, altos focos nele. Oh.
E tem as conversas Nossa. Tipo codec também, né?
Tem as conversas tipo codec. Cara, é muito canastão, gente. É, eu teve uma hora que eu fiquei, tipo, rindo muito de, tipo, os combates. Ah, ele é o protagonismo de... Ah, o protagonista, ele é, tipo, ah, cala a boca que eu vou conseguir. Você não sabe da minha vida, sabe? Tipo, as paradas, mas, tipo, gente, calma.
O jogo tenta ser sério e aí, do nada, tipo, você tá rachando de rir.
É, com... tipo, ele tenta... Ele é muito hardcore, tá ligado? Tipo, ah, meu Deus, eu tenho que conseguir. Ah, não, eu tenho que salvar minha amiga, tipo... Entendi, tá bom.
Mas assim... Pô, eu não lembro. Eu joguei no PS2, acho mais que eu joguei. A dublagem era boa?
Cara, eu nem vi se tinha opção de japonês. Eu joguei em inglês, né? Mas é normal. Eu acho que era aquela dublagem padrão de anime de inglês, sabe?
Uhum.
Assim...
Eu vi na demo também que... Eu acho isso até interessante. Que quando você fala que tem cutscene... São feito em anime, né?
É, tem Todos os dois. Assim? Tem os dois. Ah, inclusive, tá. A parte em anime tá muito ruim.
Porque eu achei não sei, muito estranho.
Eu não sei se tipo, eles não conseguiram dar um remaster,
restaurar
a qualidade do original, mas tá bem ruinzinha. Tá tipo uma parada.
Quando eu olhei, eu pensei, tipo, na hora veio os anime antigos na cabeça, tipo, Cowboys, Bebop, porque tem aquele clima de anime antigo.
É porque o jogo é de 2001, né?
É.
Original.
2003, se não me engano. Esse segundo, né? 2003.
Ah, tá. Tá, 2003, beleza.
E o jogo, pelo que eu vi aqui, ele não tem disponível pra PC, só no...
Não, ele tem. Jogos, ele tem, né? Na Steam. Ele tem na Steam.
Tem na Steam? Ah. Deles.
Se eu não me engano, tem.
Eu acho que você tá trazendo fake news.
Quer ver?
Vamos verificar aqui.
Second Runner. Ele tá R$37 na Steam.
E tem a demo também, caso você queira demo. Verificar aí o jogo.
Olha, é aquilo, gente. Ó, eu sinceramente eu gostei do jogo, porque eu acho que se ele fosse um jogo mais longo, eu já ia estar meio de saco cheio, sabe?
Sim. Ah, jogo curto, às vezes as pessoas veem de maneira negativa, só que eu acho que é uma coisa muito boa.
Ah, não.
Não tem muito tempo. Eu entendo quando a pessoa, tipo, ah, eu vou pagar tantos reais nesse jogo, eu quero ter o máximo de horas possíveis. Eu entendo, mas eu também acho justíssimo pegar esses jogos curtinhos pra jogar, que é uma boa.
É o custo-benefício. Esse jogo é barato, tá? Ele tá, por exemplo, R$37 na Steam. Eu comprei ele a R$20 na Americanas pro PlayStation 4.
Toda hora ele tá em promoção.
Tá, toda hora em promoção, porque eu acredito que é aquilo. Ele é um jogo muito de nicho. Eu recomendaria pra quem gosta do estilo do jogo, assim, eu pediria pra, tipo, quer tentar? Tenta demo. Se gostar do que viu ali, do gameplay, é aquilo ali. Então pode comprar, que não, né, é um jogo de anime de mecha. Né? Eu recomendo, inclusive, tipo, eu gostei da experiência, valeu aí pela indicação, Caio. Inclusive foi o Caio e mais alguns amigos do grupo que me recomendaram esse jogo. Eles falaram que eu ia gostar, bati de novo aqui no troço, foi mal. E eu gostei bastante, é o que eu gosto muito de coisa de mecha, mas eu recomendaria, acho que só pra esse pessoal, que eu acho que quem não, sei lá, o jogador que não gosta muito desse tema vai achar muito chato, eu acho, talvez.
E pra quem gosta de Kojimice, vai.
É, Kojima, tá isso aí. Inclusive, o diálogo ruim do Kojima tá aí também.
Tá tudo aí, né?
Tá tudo aí.
Ó, explicação desnecessária.
Nossa, sim, nossa senhora. Todo mundo tem que explicar o que tá acontecendo, velho. É. Meu Deus, gente, já entendi.
Foi feito pelo... Eu vi o diretor, foi o Shuyo Murata. Shuyo Murata, ele co-dirigiu Metal Gear Solid 4. Ele também dirigiu outros, junto com o Kojima, Metal Gears mais antigos também. O que tem diferente nessa versão, porque tem aquele remaster do PS3 que saiu, eu acho que até o primeiro no PS3, mas esse do PS4 eles fizeram porque tem VR, né?
Ah, ele tem uma opção de VR, só que não tem. Como
funciona, eu também não sei, mas é isso que diferencia também da outra versão.
Nossa, mas deve ser muito loucura jogar ele em VR.
Eu não sei, será que é o jogo inteiro? Será que é tipo só um...
Será que são partes?
Não faz...
Será que você vê a versão em terceira pessoa? Sabe por quê? Tem hora ali que, tipo, como você tá em terceira pessoa, é mais tranquilo. Mas tem hora que teu personagem teleporta, tá ligado?
Tá com zero shift, né?
É, quando você pega o zero shift, você teleporta. Então deve ser uma loucura jogar em...
Sim. Mas eu tenho uma dúvida. Esse jogo que você jogou é o segundo. E pelo que você falou, e pelo que eu lembro nas promoções... A versão de Play 3 remasterizada vem o primeiro e o segundo jogo.
Porque eu acho que ele é HD Collection que vem no PS3.
Tem algum motivo pra não ter feito a primeira versão também? Só
aí é com o Caio. Você chegou a jogar, Caio, primeiro?
Ah, eu joguei há muito tempo, mas ele era bem mais cru que o segundo. Eu acho que ele não tinha o dedo do Kojima ainda, não tenho certeza.
Ah, entendi.
Ah, ele se passava, eu acho que em Marte. E aí por isso que tinha até a questão do Baron, que eles remetem no segundo jogo. E o personagem era o Léo. Era o Léo Steinbeck. Ah, ele era o protagonista, tá. E ele era o primeiro runner do Geralt. Por isso que os dois eram o second runner, né? E a história tinha a ver com isso. Eu vi, acho que as cenas. Eu não lembro se era no PS2 ou no... Acho que era na versão do PS2 que tinha as cenas do primeiro. Porque eu acho que eles já partiam do princípio que ninguém ia jogar. Ou que já jogou.
Eu vou ser sincero.
História, joga o segundo que é mais legal, é mais
instante. E dá pra entender. O jogo explica tanto as coisas que ele vai falar do tudo do. Tipo, eu não fiquei confuso na história, entendeu?
Uhum.
Então você pode ir pro 2 se gostar do negócio, sem problema.
O 2 teve até um marketing maior, porque eu lembro que no. Eu acho que ele vem a demo do Metal Gear Solid 2 vinha no ou no Zone 1, ou no Zone 1, ou no Zone 2.
E no Metal
Gear Solid 2 tem umas caixas que você se esconde, né? Com o símbolo do Zone of the Enders também. Então ele tava meio que trabalhando ali a.
Então eles foram espertos.
Acho que pra preparar pro 2, né? Porque Metal Gear Solid 2 lançou em 2001. Nessa época talvez tenha saído o Zoe 1. E aí, como ele já ia trabalhar, meter o dedo no Zoe 2, ele já, opa, deixa eu só mostrar aqui pro pessoal que vai existir isso aqui. Pra lançar o Zoe 2 uns 2 anos depois.
Pois é, esse foi o jogo recomendado. aí, pra quem gosta do estilo.
Valeu, recomendação.
Até porque é um jogo de 6 horas, tipo, por esse preço, você não perde muita coisa também, se for...
Se tiver em promoção, se tiver algum amigo, mas enfim.
Acho que tem uns modos extras depois também que vai desbloquear.
Tem, você consegue liberar umas missões. Ele tem um replay, uma rejogabilidade ali, tipo, boazinha até.
O Play 2, eu lembro que tinha, não sei se você chegou a abrir ou se vai ter nesse, mas ele tinha
um modo de...
Não, tinha um modo de luta, que era até two players, sabe? Um escolhia, tipo, Gerro, outro escolhia Ramirez. Tinha umas arenas e você lutava entre si com os vários...
Pô, esse modo deve ser maneiro, velho.
Eu não sei se isso foi pra essa versão, mas na versão original do Play 2 tinha, pelo menos.
Entendi. Ah, inclusive um adendo, cara. Os modelos, os designs dos mechas é muito irado.
Ah, mas é Shinkawa, né? Eu acho que é o Yoji Shinkawa que faz. Ele é absurdo em tudo que ele faz.
Nossa, é muito foda. Então, o jogo que eu escolhi, né, pro meu amigo Sorens, Rafael Sorens, foi o Half-Life 2, né? Porque é um dos jogos, assim... Acho que um dos jogos mais famosos do PC. É um jogo que eu gosto muito. Tive até uma história dele pra... Na época, não conseguia rodar no meu computador. Foi uma luta. Eu, no final, acabei conseguindo. E eu fiquei muito de cara que o Clans não tinha jogado, né? Absurdo. Até peguei... Eu fui até Caragatatuba pegar a carteirinha gamer dele. Mas aí, como ele zerou, eu já... Peguei de volta, já botei de volta. Que eu, inclusive, talvez você fale isso aí, Sorens. Mas eu tava vendo seus achievements, né? Seu progresso na Steam.
Olha, não era pra ter feito isso. Fiscal. Aí eu tava surpresa.
Aí eu fiquei tipo, interessante o que você fez aí. Mas prossiga, Sorens, me conte sobre sua experiência.
Bom, como você falou da carteirinha gamer, né? Eu recebi aqui as mensagens da AICG, que é a Agência Internacional da Carteirinha Gamer, né? E tava me notificando que, ó, se você não zerar até 2021 Half-Life 2, a gente vai tomar de você a sua carteirinha gamer. Aí o Sem Backlog me ajudou a manter a minha carteirinha gamer.
Olha só.
Recuperei. Eles só não podem saber que eu nunca zerei nenhum Zelda. Senão aí vai dar B.O. Mas fica entre nós, beleza? Então, Kingera fez essa escolha aí pra mim. Eu coloquei esse jogo na backlog, porque eu tenho na Steam, mas nunca tinha jogado.
Esse seria a minha primeira escolha também pra você.
É, mano. Escolhi outra coisa, mas quando eu vi ele na lista, eu falei, tem que ser esse.
Tem que ser esse. E olha, quando você escolheu, eu fiquei bem receoso. Porque eu olhei, tipo, não. Porque primeiro, jogar no PC já é algo que eu não tenho tanto costume. Uhum. Eu não sou um PC Master Race. E ainda mais por ser um jogo bem antigo. Porque, pra quem não sabe aqui, o Half-Life 2 é um jogo de
2004.
Aí, pra as pessoas saberem o que aconteceu, estarem atualizadas em 2004, eu trouxe alguns fatos que aconteceram em 2004.
Caraca.
Foi o ano dos anos 80, né?
Foi o ano que o Facebook foi criado.
Minha nossa.
Foi o ano que o robô Opportunity, que foi enviado pra Marte pela NASA.
Patrinhas aí!
Que foi enviado pela NASA, tirou várias fotos em Marte. Foi ao ar o último episódio de Friends também. E aí, dos jogos. É o ano onde lançou The Sims 2.
Foi um ano excelente pra jogos.
O primeiro Samurai Warriors de Play 2. Doom 3, o primeiro Fable e o famoso nas locadoras, o Dragon Ball Z Budokai 3.
Nossa. Acho que saiu Metal Gear Solid 3 também, não foi?
E lançou os melhores portáteis também. Foi o lançamento do Nintendo DS em 2004 e o PSP saiu no Japão em 2004, dezembro de 2004, e daí lançou no resto do Ocidente em 2005.
Olha Bom, só.
Minha experiência com Half-Life começou lá no Half-Life 1, há muito tempo atrás, quando eu tinha o meu positivo com Pentium 4, sei lá, e eu não cheguei a zerar, porque eu travei naquele chefe, que são tipo três tentáculos, algo assim.
É que tá saindo do buraco, né?
Isso, só que eu não sabia o que fazer.
Nossa, mas aquela parte é confusa mesmo.
É, eu não sabia inglês muito bem naquela época. Sabia, conseguia me virar, mas nem tanto. E outra, naquela época não tinha opção ir pro YouTube ver o que tem que fazer. Até tinha o YouTube quando eu joguei, lógico, mas a minha internet não suportava assistir vídeos no YouTube.
Eu acho que quando eu joguei, então, não tinha YouTube.
É, se você jogou antes de 2005.
Eu também não tinha YouTube, não.
É, então. E aquilo, acabei abandonando, porém, antes de começar o Half-Life 2, eu vi aqueles vídeos, tipo, de compilado da história, o pessoal tendo que explicar os jogos pra quem não entende e tal. E aí, comecei o Half-Life 2, já adianto aqui. Gostei demais, mas gostei tanto, que nem o Kingueiro falou aí no começo, que o combinado era eu zerar o Half-Life 2, e eu acabei indo mais a fundo, assim, e zerei o episódio 1 e 2 também.
Ah, perfeito. Oh,
olha aí, perfeito.
Não tem como parar.
Não tem, não tem.
Bem-vindo porque... agora ao inferno de esperar essa merda sair.
O engraçado é que o primeiro dia que eu peguei pra jogar, eu devo ter jogado umas 5 horas quase que diretas. Tipo, joguei umas 2 horas e pouquinho, depois mais umas 3 horas. Eu, em geral, eu gostei muito. O que mais me chamou a atenção no Half-Life 2, mesmo sendo um jogo antigo, assim, a mecânica dele é muito boa.
Você diz uma mecânica de física?
Também, mas eu digo, sair atirando é muito bom.
Tudo, a movimentação,
isso, gameplay. É muito bom.
Eu tenho perguntas do que você achou. Primeiro, o que que você... da saga inteira, tipo, o que que você percebeu de diferença entre os episódios? Questão de mecânica, gráfico, você acha que foi uma grande evolução?
O Half-Life 2 foi lançado em 2004, o episódio 1 foi em 2006 e o episódio 2 em 2007. Eu, sinceramente, que nem a minha avaliação aqui, vai ser em geral, porque eu não vi muita diferença de gameplay. Eu percebi algumas coisinhas, tipo, que nem... Uma coisa que eu gostei, que se eu não me engano mudou só no episódio 2, é que a energia lá da sua roupa, antes, se você usasse a lanterna, gastava energia da roupa.
Nossa, sim.
Depois eles separaram.
Eles separaram.
Isso daí ajuda muito. Eu não sei se eu fui burro, eu não percebi, sei lá, ou não tinha. No Half-Life 2... Eu, em nenhum momento, eu usei o botão de correr, então eu ficava pulando pra andar mais rápido. Aí depois, quando eu vi que tinha um botão de correr no episódio 1, eu fiquei pensando, pô, ou o jogo me trollou, ou eu fui burro.
Peraí, tu não usou o sprint?
Não usei sprint em momento nenhum dos dois. Todo momento eu corria pulando, e você correr pulando, você vai bem rápido.
Right. Sim, ou seja, é o bunny hop.
Isso. A minha opinião vai ser geral, porque eu não percebi muita diferença. Eu percebi que no episódio 1 e 2 tem mais... não sei. Eu percebi que tem mais momentos de, tipo, o pessoal jogar pra mim resolver as coisas.
Como assim?
Deixa eu fazer um comentário em geral do Half-Life. Eu posso definir o jogo, basicamente, o Gordon precisa... Ele tá no ponto A, precisa ir pro ponto B. Quando ele chega no ponto B, alguém vai comemorar, nossa, o Gordon chegou aí. Aí a pessoa chega e, ó, você tem que resolver aquele BO pra nós. Você vai lá, se ferra, resolve o BO, o cara manda um Thanks Gordon e fala, agora você tem que ir pro ponto C. E isso daí...
Career boy.
Se repete demais. Basicamente o jogo todo é assim.
Acho que desde o Half-Life 1, se não me engano, é assim.
Porém, aquilo, eu achei isso um pouquinho chato, um pouquinho repetitivo, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não consegui parar de jogar, porque eu zerei, levei acho que 10 a 11 horas por aí, tipo, não confio tanto no contador da Steam, porque teve momentos que eu tive que largar o jogo aberto, mas, putz, eu joguei em sessões muito longas, tipo, 2-4 horas, assim, direto jogando. Posso estar errado, mas... Eu achei que a história fica muito de background lá, tipo, eu não senti que é o foco principal, ou eu pelo menos não consegui absorver tanto.
A história, ela é presente, tem muita coisa de lore ali em volta, mas é aquilo, ela é contada mais por storytelling dela, é mais pelas coisas em volta, eu acho.
É um universo
de diálogo legal. Mesmo não.
É, tá mais aquilo, você... nas suas ações, né?
É, tipo, você tem você vai, por exemplo, quando você vai pra Havenholm lá, você descobre o que é aquilo. Ah, é uma mina, uma cidade lá que foi um experimento, não sei o quê. Então, tipo, tem uma história, mas a história do Half-Life em si mesmo é... Olha só lá, pra então. Desenvolver o gameplay, sabe? Mas, claro, tem uma toda história ali que, né, desenvolve lá do Black Mesa, do 1, que tá em aberto até hoje, que é interessante, né? Você ler sobre. Mas é
interessante
muito...
o ponto do pessoal ser louco pra lançar o próximo, né?
Ah, mas é, não é só por causa disso, é não,
terminou
cara.
Terminou no cliffhanger.
Terminou
no
cliffhanger, filha da mãe.
Não vamos dar spoiler aqui, mas, tipo, putz, quando eu terminei o episódio 2, mas eu quero
pois
mais.
É.
É. E aí, na verdade, tem mais, né?
Tem mais. Você comprar de R$1 bilhão pra, num VR?
Aí a minha dúvida é... Não tem nenhum mod pra jogar esse jogo?
Tem.
Tinha, tem? Né?
Mas não faz sentido você jogar ele sem VR. O jogo é feito pra experiência de VR. Até tava vendo os desenvolvedores desses mods pra jogar sem falando sobre que, tipo, se você jogar ele com teclado e mouse de um jeito lá meio gambiarra, você vai perder toda a experiência do jogo. O jogo é feito pra você usar as coisas do VR, ser imersivo, você vai perder toda a imersão. Ou seja, espera baratear, ou então vai na casa do seu amiguinho rico, ou então vai nessas lojas que tem VR.
Mas é aquilo, o problema também é que eu fui ver A Linha do Tempo, e o Half-Life Alyx, na verdade, ele se passa antes, né, do Half-Life 2.
Ele se passa entre o Half-Life 1 e o 2.
Isso. É. Então, também não resolveria o meu problema de querer saber o que
vai acontecer.
Resolve.
Eu não falo muito aqui, acho que Caio também sabe o que acontece.
Eu pensei em assistir, eu vi que tem um gameplay aí de 3 horas e tal, mas eu não suporto isso, eu não consigo ficar assistindo o pessoal jogar. Eu acho que o esquema é esperar mesmo.
Não, se estiver muito curioso, vai procurar. Tem o final ali.
Final no YouTube, de repente.
Põe o final. Porque as coisas que acontecem no Half-Life Alyx ali é muito, tipo, wow, tá ligado?
Influencia direto ali.
Inclusive, isso é o que eu tô mais animado, tipo, claro, assim como Evangelion, o quarto filme do Evangelion, eu acho que nunca vai sair, por mais falando que vai sair ano que vem.
Tô esperando desde 2012.
Não me fala nisso não, velho. Nossa. O Half-Life, ele dá uma fagulha, esse final do Alyx dá uma fagulha de tipo, pô, tá vindo aí, sabe?
Lembrando que o episódio 2 foi lançado em 2007.
Tem mais de 10 anos.
E aí, 13 anos depois, saiu alguma coisa nova.
Exatamente.
Do Half-Life. Quem sabe aí...
O problema é que a gente vive de fagulha, né, de continuação do episódio 2. Porque quando saiu o Portal 2, tem umas fagulhinhas.
Tem.
Aí vem o Alyx, que tem uma fagulhona.
Exatamente.
E aí acho que até 2037, de repente, tem mais algumas fagulhas.
E tirando que é complicado, porque tem todo aquele lance de, tipo, os roteiristas do jogo saíram. Inclusive, o roteirista principal, ele vazou a história meio que, tipo, não era em código, mas ele falou toda a história que seria o Half-Life episódio 3 / Half-Life 3, que seria de uma forma meio de, tipo, é meio que fingindo que não era aquilo, sabe? Ele botou em, tipo, em código, tipo,
Half-Life 2...
Eu tenho uma opinião sobre Half-Life 3 mesmo antes dele sair. Eu acho que vai ser difícil de agradar.
Vai.
Eu acho que é um jogo que tá tanto tempo sendo esperado.
Eu não sei, cara. Justamente pelo Alyx. Não, é porque é o seguinte. Eu entendo o hype. Mas eu acho que eles conseguem sim fazer uma coisa que... Claro, pode ser que não agrade todo mundo. Mas eu acho que vai agradar a grande maioria, sabe? Eu acho que sim, eles conseguem.
Eu acho que a espera faz o jogo ter que vir num patamar mais alto.
Eu acho que a gente já até passou dessa fase de tanto esperar.
Eu vou dizer por mim, eu só quero que saia alguma coisa. Que seja no mínimo ok, sabe?
Se fosse em 2010, a gente já tá putz, né? 2015, putz, né?
Agora é, hoje em dia, meu irmão.
É, a gente aprendeu o quê? Já deveria ter aprendido, mas estamos aí sempre aprendendo, que esperar muito por um jogo não é uma coisa muito boa.
Esperar muito por qualquer coisa na sua vida, acho que não vale muito.
A história do Half-Life 2 sempre foi envolvida, né, com complicações. Não sei se você sabe, Sonia, que deu um rolo antes de lançar o Half-Life 2. Você chegou a...
É momento fofoca, não sei não. Qual foi a fofoca?
Não, teve um... Acho que era um adolescente alemão, que acho que em 2003 ou 2001... Eu não lembro, foi alguns anos antes de sair o jogo, em 2004.
É que ele vazou?
Ele hackeou a Valve e vazou tudo. Ele vazou tudo, todo jogo, toda a história. Tinha a questão do navio envolvido. Desde
Borealis.
O Borealis. Já tinha, isso tudo era do plano original. A Valve foi atrás do moleque, prendeu.
Bateu no moleque.
Eles tiveram que refazer o jogo nesses dois últimos anos de novo.
E no final da história, esse menino alemão era Albert Einstein. Não?
Eu não lembro se era. Mas provavelmente era parente. Ou próprio, né? Como tudo sempre é o Albert Einstein.
Bom, resumindo aqui, pra finalizar, eu quero fazer mais um comentário. Pô, por que o Gordon tem que fazer tudo? Mano, ninguém ajuda ele.
Porque ele é formado no MIT, ele é PhD.
Primeiro comentário. Eu quero, eu sou aluno aqui da licenciatura em física, se tudo der certo em 2021 tô formado. Agora eu quero saber que curso de física teórica, que mestrado, que doutorado, que ensina a usar arma assim pra caralho.
MIT.
Porque,
MIT,
caramba, o cara faz mestrado ou...
MIT também significa Masters em Tiro.
O cara faz um mestrado em física teórica com minors em tipo uso de armas de guerra.
É a física, né?
Estados Unidos.
A parábola que solta a granadinha, tem tudo isso.
Exatamente. Mas você recomenda ele?
Olha, eu recomendo demais, até porque é aquilo. O combinado era zerar o Half-Life 2. Até que a gente entrou em confusão, eu achava que, na verdade, o Half-Life 2 era igual ao episódio 1 e 2, só que separado. Aí vocês me explicaram que não tinha nada a ver, pra você ver como que eu tava sabendo, né? Minha carteirinha dupla tava na risca.
Faltou só jogar o Black Mesa, o Portal 1 e o 2.
Exatamente.
O que é o Black Mesa?
É o remake do 1.
O remake do 1, sim, eu escutei falar. Vou deixar aqui na... Putz, o problema é que é o seguinte... O programa sem backlogs é pra gente diminuir a backlog.
Só que
aí eu fui e tirei 3 jogos da minha backlog, mas vou adicionar mais um. É aquilo.
Não, mais 3.
A backlog nunca acaba. Mas o portal 1 e 2 já tá na minha backlog.
Ali.
Só que o portal eu tenho aquele problema que eu comentei. Eu já tentei jogar o portal 1 e o 2, mas eu nunca consegui ficar tanto tempo jogando.
Lumina.
Que dá motion sickness lá.
Ah, isso é ruim. Porque o portal 1, em uma hora você termina.
É, o portal 1 é muito curto.
Ele é bem curto. O 2 já é maior.
O 2 já é maior.
O 2 é maravilhoso, de verdade.
O 2 é muito bom, cara.
O 1, na verdade, é mais um jogo pela mecânica,
isso,
né?
Isso.
E o 2 tem a famosa história do
Bull. Porque, vamos lá, a Valve... O que que a Valve fez mesmo? Half-Life só.
Uhum.
Porque Counter-Strike não é dela, Day of Defeat não é dela, Portal não é dela, Team Fortress não é dela, Left 4 Dead não é dela, assim, só dizendo.
Dota 2 não é dela.
Oi?
O Dota também não é dela.
O Dota também não é dela, ou seja, a Valve, assim, tamo de olho.
Ela tentou fazer o Artifact, né, que deu muito certo.
Uau. Essa época foi foda, que tipo, a Valve vai fazer um anúncio muito importante... Da série, aí todo mundo, caraca, Half-Life 3. Aí de repente ela aparece lá, Artifact, a Dota Card Game, tipo, não.
Pois é, né?
Bom, mas agora sim vamos fechar. Recomendo demais, agradeço a indicação, Kingera.
Tamo
junto. Bom que já liberei bastante coisa da backlog e recuperei minha carteirinha gamer.
Não, você falou outra informação aí que eu vou passar do Zelda.
Não, fica entre nós. Ô, editor, corta a parte lá, corta aquela parte. Bom, eu, tipo, vamos seguir aí com os famosos jogos de dar tiro, né? Eu indiquei pro Caio um jogo, um FPS, que eu gostei muito. É FPS não, é TPS, né?
TPS.
Eu gostei muito quando joguei. E ele se sobressai daquele simples jogo de sair dando um tirinho. Ele tem uma história muito boa. E uma história sobre guerra. E foi o Spec Ops The Line. Então aí, Caio, o que tu achou do jogo?
Ah, guerra. A guerra nunca muda. Ou a guerra mudou, dependendo.
Opa, isso aí é outro jogo.
Exato. Olha, Spec Ops The Line. Spec Ops The Line de 2012, eu depois fui checar, né? Porque ele é meio antiguinho, já.
Sim.
Ele veio naquela onda, talvez um pouco atrasado, do cover shooter, né? Porque TPS, terceira pessoa, você fica no cover, daí você sai pra atirar. Ele tem uma jogabilidade meio simples até, né? Não tem muito que... Na jogabilidade ele brilha, mas na narrativa é uma coisa que dá uma pesada, né?
A narrativa... Deixa eu até perguntar uma parada. Você acha que se ele não tivesse essa história toda, ele seria um shooter genérico?
Com certeza, mas não ia... Meu Deus, fica... ele só com ia ser a mesma coisa, ninguém ia lembrar.
Entendi. Mas, Caio, uma pergunta. Eu, pelo menos, eu lembro que quando eu joguei, eu cheguei a zerar ele mais de uma vez. E quando você zera a segunda vez, às vezes você nem tá ligando pra história. É, eu gostava muito do gameplay.
Não,
o que você achou do
gameplay? Como eu disse, ele é simples, mas ele não é ruim. Ele não, porque ele não tem muito defeito, assim. Ele não é desengonçado. Ele é gostoso de jogar. É bem simples, mas eu gostava de ficar, por exemplo, tem aqueles achievements in-game, né? Que é tipo, ah, você matar tanto com tal arma, conseguir tantos headshots. E eu tava jogando por isso também, sabe?
Matar com areia.
Tiro, é. E isso é legal. Isso ajuda você a continuar jogando, se empolgar com o gameplay dele, que é um gameplay normal. Mas tem uns detalhezinhos que te empolgam, além, é claro, da narrativa. Que é uma coisa de louco, né?
Que a narrativa do jogo é pesada, cara. É tipo...
É, não, é doido.
Com twists e... É, tipo, eu fiquei impressionado na época que saiu, cara.
Todo mundo aqui terminou ele?
Uhum.
Terminei.
Ah, boa.
E quando começa, você tá lá. Você faz parte de um grupo de 3 soldados, né? Você é o Capitão Walker. E você é jogado lá em Dubai.
Você recebeu um... Se não me engano, você recebeu um...
Chamado.
Um chamado, que eles tentaram evacuar a cidade, não deu certo. E eles estão pedindo... Deve ser, vai lá e investiga, né? Mandaram você lá, você e os outros dois do Delta Force. E Dubai tá uma loucura, porque Dubai começou a ventar umas areias, tem umas tempestades de areia, e acabou com a cidade. Não tem mais nada lá. Tem um povo que tá refugiado lá dentro, e tinha um batalhão antigo do exército americano que tava tomando conta, e parece que o pessoal ficou meio louco lá, e eles estão meio que atacando o próprio povo lá dentro, estão meio fazendo, sei lá, tipo uma ditadura, não sei, mas é uma coisa meio louca. Eles estão massacrando o povo, tá tudo doido, porque a guerra endoidece as pessoas.
Eu acho que esse poderia ser o subtítulo do jogo.
A guerra...
A guerra enlouquece.
Eu acho que é tipo isso. Porque começa, beleza, ok, mais um joguinho aqui, guerra, né? Pô, já joguei um monte de Battlefield. É guerra, Medal of Honor, sempre tem guerra. Mas ele começa a pesar, né? Ele dá umas apertadas ali na como se tivesse um monte de sei lá, ferimento, ele apertasse o seu ferimento, sabe? Porque você vê os dois personagens que te acompanham, às vezes eles vão ficando meio... Você vê pela reação dele que o negócio não tá muito certo. Que eles estão ficando meio... Como se diz? Não estão confiando tanto mais nas suas decisões.
Começam a duvidar.
Sim, mas eles ainda...
escolhas.
Ainda seguem as ordens. Mas, bom, peraí, isso aí não é tão certo o que você tá fazendo. Peraí, dá pra confiar muito naquele cara? Peraí, mas e o povo aqui, sabe?
Mas,
não falar spoiler, né? Mas ele tem muito disso.
E o jogo tem escolhas, né, durante o jogo?
Tem algumas fazer. Escolhas. Tem algumas escolhas, sim. Eles meio que quiseram focar na questão das escolhas também pra narrativa. Pra mostrar o impacto das escolhas, né?
Você paga pelas escolhas que você faz.
Tanto que, pelo que eu vi, parece que tem uns 4 finais diferentes, dependendo das últimas escolhas que você faz ali também.
Inclusive, sério, gente, vai ter uma parte que tem envolve a famosa White Phosphorus.
Nossa.
Que você fica tipo, caraca, mano, o que que eu fiz?
É até difícil você falar desse jogo, porque o principal é a história. Você fala, ó, a história é muito boa. A pessoa vem e te pergunta, mas por que que a história é boa? Você não pode falar.
Exato.
Porque é um plot twist, é algo que acontece, que é que nem eu disse, sobressai dos outros jogos. Porque outros jogos de tiro, normalmente o cara, guerra, vou meter bala nos inimigos e pou. Não, esse jogo tenta mostrar, tem um esforço pra mostrar a verdadeira face, assim, da guerra.
Ah, mas eu acho que quase todo jogo tem isso, não? Vocês não acham, não? Eu acho que todo jogo de tiro tenta meio que ser hardcore, tipo, nossa, guerra é mal.
Ah, desde o Modern Warfare, né? Só que eles eram mais rasos nisso.
Mais raso. Esse aí eu acho que pega mais de, tipo, tu fica meio que, tipo, caraca, mano.
O que é diferente nesse é que ele pesa mais na questão do trauma, né? O trauma da guerra, o estresse pós-traumático, essa coisa toda. E o quanto a visão de quem tá envolvido ali fica meio que... como se diz?
Distorcida?
Não distorcida, mas como fica... Se tivesse nuvem, eu não lembro agora como é.
Nebulosa, nebulada.
Então fica mais nebulosa, embaçada. Você não sabe direito se o que você está fazendo é certo, se o que você viu é certo ou é errado. E o impacto que isso tem na mente, né, dos envolvidos. É difícil falar sem spoiler, porque aí não passa todo o peso. E é difícil falar com spoiler, porque aí você estraga toda a história pra pessoa.
Você estraga a experiência.
Mas seja, você recomenda ele, Caio?
Eu recomendo, apesar dele ser antigo, não que ele seja muito antigo, por exemplo, Half-Life 2, ele é mais velho, mas eu acho que a mecânica dele não é tão velha, talvez, eu não sei, ou não tão batida. Acho que porque, como eu disse, a mecânica é bem de shooter mais genérico, mais simples. Acho que o Binary Domain também tinha uma mecânica que era mais assim, mas são os jogos que se destacam pela narrativa. São todos os jogos da época, eles têm uma mecânica parecida, mas esse se destaca muito pelo enredo. E é triste que não teve, só teve um reconhecimento depois, né? Porque eu vi essa Jäger, a produtora, não fez muita coisa, não fez muito sucesso, né?
Uma coisa que eu dou graças a Deus é que na época não teve multiplayer, não tem multiplayer, né?
Não, eu acho que agora tem,
ele
viu?
Tem multiplayer que eu vi.
Ele tem multiplayer?
Parece que tem.
Ah, não, ele tem sim.
Ele tem.
Ele tem multiplayer. Sim. O Cyberpunk vai ter multiplayer.
Nossa.
É a época onde todos os jogos tinham que ter multiplayer, senão.
Oh, 2012 foi a época, por exemplo, que o Resident Evil 6 saiu, se eu não me engano.
Nossa
senhora. Você vê como o orçamento impacta um pouco ali, né? Pelo menos no visual e na mecânica. Mas ele se destaca muito pela narrativa.
Mas, Caio, você comentou agora de visual. Você acha que, tipo, você joga num PC. Acredito que você tem um PC até razoavelmente muito bom.
Razoável.
Assim, razoável. Você achou que o jogo tá bonito? Como que...
Não, tá, ele tá rodando muito bem, assim. Não tem
escala
nada
de 1 a Sorensa.
Pra
que
agredir o jogo assim?
Ok, já que é uma Sorensa, acho que tá um 3, né? Porque ele tá muito bonito, mas não chega perto.
Entendi.
Não, mas sério, ele é bom pra época, ele é bem básico, ele não tem nada mirabolante. Como eu falei, se você pegar o Resident Evil 6, que é da época, e como tem um orçamento muito maior, ele tem um gráfico muito mais, assim, vislumbrante, eu diria.
Entendi.
Mas ele roda bem em qualquer máquina hoje. O meu tem o quê? Tem, sei lá, 8 GB de RAM e 4 de memória de vídeo. Tá rodando tranquilo, sem erro. Porque ele é velhinho, né? 2012, gente.
Uhum. Ele é um jogo que vira mais tá barato.
Acho que tá. Sim. Eu não sei quando eu comprei, mas foi muito tempo, provavelmente em promoção.
Então, eu nem comprei ele, uma época tava gratuito.
Opa. ele ficou gratuito mesmo.
Ah, ele ficou na Plus ou alguma coisa assim, não ficou?
Não, eu acho que ele ficou gratuito na Steam.
Ah, é?
Isso, na Steam,
Eu tenho aqui o Spec Ops The Line,
então,
inclusive.
É daí que eu tenho, não sei desde quando, mas deve ser daí.
Pode ser. Então, eu acho que a gente fechou aí o nosso primeiro bloco, a primeira rodada do 100 Backlogs. Lembrando que todo final do mês sai aí um episódio da gente dando as nossas opiniões sobre os jogos escolhidos. E além disso, escolhendo os próximos jogos. E agora tá na hora do quê? Tá na hora de escolher os próximos jogos?
Vai ter de novo?
Vai ter de novo. E aí vamos ver. Será que a gente vai escolher jogos legais?
Eu escolhi só de sacanagem jogo mó palho.
Não, mas então, bora lá.
Então, galera, a gente começou, né, nessa
jornada.
Nessa jornada de zerar nosso backlog, né? E quem, a ordem que foi a seguinte: o Caio escolheu o meu jogo, eu escolhi o jogo do Sorensa, e o Sorensa escolheu o jogo do Caio. Só que agora a gente vai inverter, né? Aí no caso, eu vou escolher o jogo do Caio, o Caio vai escolher o jogo do Sorensa, e o Sorensa vai escolher o meu jogo. Então eu aproveito e já começo falando do jogo do Caio.
Lembrando que, se quiserem ver as nossas listas, estão lá na descrição.
Se quiser ver nossa lista, é só pagar R$10 no PayPal. Mas então, eu tava em dúvida entre 4 jogos pro Caio, certo?
Certo.
E você vai escolher os 4.
E não, eu vou escolher os 29 jogos que ele tem.
Boa
sorte. Excelente. É isso aí. Tô brincando. Eu ia escolher o melhor jogo dessa lista inteira.
Uau.
Que é o Disco Elysium. Só que não faz sentido nenhum eu te dar esse jogo. Eu escolhi esse jogo porque é o seguinte: em março vai sair uma versão com update do jogo.
É.
Com um monte de coisa a mais. Então, tipo, eu vou esperar. Então já fica a dica aí pra quem, ó. Cara, você tem que jogar esse jogo quando sair essa update, que esse jogo é maravilhoso.
Vou segurar
na mão. Tá na prioridade na backlog de todo mundo aí.
Porque Disco Elysium, nossa, é maravilhoso. Daí, sobrou 3 jogos aqui. Um deles, ele é muito bom pela história. Só que eu não sei se eu escolho ele, porque eu não sei como é que vai ser a experiência, Caio. Sua. Que eu não sei se vai ser muito bom. Então eu vou com mais tranquilo, que talvez não agrade tanto. Mas é um... Oi?
Tamo aí pra isso.
Mas é um nicho, um cara que eu gosto muito.
Acho que eu sei.
Já sei. Seja todo mundo já sabe que é.
Se
que
for,
é
eu também gosto desse cara.
Pois é, que é o Killer's Dead.
Exato.
Né? Que é do grande Suda, né?
Sudinha. Aliás, o Silver Case é dele também, não sei se você sabe.
É, o Silver Case é dele. É. Né? Silver Case, Shadow of the Demon, né? A série No More Heroes.
Lollipop também? Lollipop era dele?
Então, ele participou, eu acho que ele era. O Lollipop é da Grasshopper Entertainment, eu não lembro o nome da.
Grasshopper.
Mas se eu não me engano, ele tem tipo um dedo lá, mas não é dele. Pelo que eu tinha lembrado disso. Mas o Clear's Dead foi um jogo que, cara, eu tava esperando muito. Eu joguei bastante, eu gostei dele, mas ele é um jogo muito confuso. Mas eu quero muito saber o que você vai achar dele.
O Caio vai ter que assistir vídeos explicando o Killer's Dead.
Talvez você fique confuso com o final. Ou talvez eu seja muito burro e não tenha entendido.
Então você deveria ver o vídeo.
Não, eu vi na época. Eu fiquei tipo, ok. Mas eu achei legal a experiência. O design dos personagens são bacanas.
Ah, eu gosto da...
Então espero que você goste, Caio.
Com certeza. Vamos ver, né?
Você colocou na backlog...
Eu tava checando aqui se eu tenho no Steam, porque eu sei que eu tenho pra PS3.
Cara, eu imagino não tem, tá ligado?
Não, eu tenho pra PS3 ele. Eu tinha comprado aqui, acho que a Premium Edition, eu tinha importado na época.
Louco.
Mano, era baratinho, na época que dava pra importar as coisas, né? Que era
japonês
e inglês.
Saudades.
Mas eu tenho no Steam também, deve rodar melhor, eu vou baixar ele aqui.
Eu tenho na Steam.
E aí, Caio?
Então sobra pra mim, né? Sobra aqui pra eu escolher o jogo do Sorensen. Vamos lá, Sorensen.
Cadê?
Eu tô vendo aqui, mas só pra, né? Porque eu já sei o que eu vou escolher pra você, porque eu tô numa vibe dessa ultimamente. Eu não sei se é porque eu assisti o último episódio do Mandalorian, eu fiquei empolgado. Eu joguei muito Battlefront 2 esses dias. E eu vou te recomendar Knights of the Old Republic.
Boa, ó. Outro jogo de PC.
A meta nossa é transformar ele num PC gamer.
Eu vou tirar todos os jogos de PC da backlog. Então, o KOTOR 1, eu já tinha começado há muito tempo atrás, eu joguei umas 5 horas. Só que é aquele jogo que se você para de jogar, e você volta, você não faz mais ideia.
Eu devo dizer que eu joguei o 2 primeiro, eu joguei ele inteiro. O KOTOR, aconteceu sempre isso comigo, eu nunca terminei ele. Eu sempre começava na metade
e largava. Eu só terminei o 2.
Ninguém aqui terminou o 1? Um?
Eu não.
Eu vou ser o primeiro, então.
Aê!
Eu só vou ter que procurar, eu vou procurar algumas maneiras, eu já vi que tem como, procurar alguns mods pra melhorar.
Ih,
o...
fala de mod não, senão o cara já fica...
Mod não, eu tô tremendo aqui já.
Porque ele é um jogo bem antiguinho, sofridinho.
Talvez nem a resolução, né, ele roda direito, mas acho que com mod dá pra alterar essas coisas.
É, eu vou tentar ver se eu consigo. Eu vi que tem um aplicativo bom pra você emular controles aí de jogos que não tem opção, pra ver se eu consigo jogar no controle.
Talvez ajude?
Talvez ajude.
Afinal, ele saiu pra Xbox na época, eu acho que depois ele saiu pra tudo, né? Switch, saiu pra celular, o KOTOR 1 pelo menos, eu acho que saiu.
Ele saiu pro celular?
Saiu,
tem uma versão pelo menos ele saiu, há muito tempo atrás.
Não, eu acho que tem pro Android também.
Ah, então saiu.
É, mas eu vou jogar no PC. Para quem não conhece KOTOR aí, eu acho que, tipo, é uma das melhores opções de jogo de Star Wars aí.
Ah, é pra quem gosta de universo expandido Star Wars.
Gosta de RPG, né?
Exato. É, da BioWare.
Ah, BioWare. Quando a BioWare era boa.
A da BioWare.
Hoje em dia você fala da BioWare, você fala...
Aliás, foi depois que a BioWare não conseguiu renovar a licença do Star Wars que eles pensaram, vamos fazer o nosso Star Wars. E aí saiu o Mass Effect.
Ouso dizer que Mass Effect, nos jogos, é a melhor obra de ficção científica que tem aí.
Olha, não consigo pensar em outro agora, mas não sei. Talvez tenha, não sei.
É um universo muito bem feito e tal, mas vamos voltar pro Star Wars.
Exatamente.
É a minha época favorita no universo Star Wars. Eu sempre falo com o pessoal, quando cai Star Wars no assunto, eu falo da época da Velha República, que é a minha época favorita.
Que não é mais canônica.
Isso daí. A gente
não sabe ainda o que eles vão mexer nessa época.
Se eu não me engano, ano retrasado, 2018, 2019, não lembro, um dos planetas do KOTOR, não sei se era do KOTOR 1 ou KOTOR 2, virou canônico.
Ah, não, mas eles vão abraçar tudo que eles puderem nisso aí.
Enquanto a Disney não mexer, tá valendo.
É, exatamente.
Depois mexe, aí a gente fica, opa, peraí, então não era bem assim e tal.
E eu sou um divulgador do vídeo que tem do Star Wars The Old Republic, o MMORPG, que é aquele vídeo da parte do Sith, que eles invadem um templo Jedi, e aí tem uma treta, tipo, de uns 50 Sith de um lado, 80 Jedi, e é isso que eu queria em Star Wars. Meu sonho, quem sabe nessa leva aí de 20 séries novas do Star Wars, não vem algo assim.
E a HQ dessa época também era muito bacana, a HQ Knights of the Old Republic.
É, vai sair agora, eu acho que tá pra sair, o The High Republic também, que vai ser mais ou menos nessa época.
Não, se eu não me engano, o High Republic, na verdade, eles são uns 500 anos antes. Eu também tinha confundido.
Melhor ainda, mais...
Isso aí são 5 mil, ainda. Então dá pra... Ainda pode ser que continue.
Olha só.
Bem, como a Disney aí não tá satisfazendo meus desejos por Star Wars...
Você assistiu Mandalorian?
Tô assistindo. Tô
eu preciso começar a Mandalorian.
Mandalorian, Clone Wars, dá pra
Clone
Wars.
Rebels.
Mas eu gosto muito de tudo isso que você falou, mas ainda assim eu gosto mais da parte da Velha República.
Ah, não,
eu
sim.
Acho que é...
Com certeza. Mas eu digo que ainda tem uma fagulha de esperança vendo essas coisas, sabe? Que ainda tem uma coisa boa em Star Wars.
Eu acho triste, tipo, você ter uma história sobre Jedi e você não tem Jedi, sabe?
Sim.
Eu acho que
falta, né?
Eu quero porra, mano. Eu quero um Battle Royale de Star Wars. Alguém já teve essa ideia?
Caramba, será que não tiveram ainda? Acho que não.
Copyright.
Battle Royale de Star Wars.
É, ó, copyright. Se a Disney fazer, a gente tem que gravar, vamos ter que dar royalties. Bom, pessoal, gostaram da... Ah, não, ainda não acabou, não.
O cara esqueceu de mim,
isso aí.
É isso aí, obrigado.
Alguém se safou?
É.
Não, então. Muito obrigado, gente. Até a próxima.
Vamos lá, Kingueira. Você não escapa, não. Bom, o Kingueira já sabia quais seriam os jogos que eu ia escolher pra ele. Porque eu tô desde, tipo, 2020 quase inteiro pedindo pra ele zerar.
Mas aí...
Mas ele tem alguns problemas com o Play 4 dele. Então eu vou ser legal, vou salvar ele dessa vez, e vou pular, não vou escolher um jogo de Play 4. Aí eu tava pensando, deixa eu ver se ele não tirou, eu tô com a lista antiga aqui até, deixa eu ver se ele não tirou o jogo que eu... Não, tá aqui. Eu quero indicar um jogo que eu também tô interessado nele, mas eu não sei muito sobre ele, então eu vou ver aí se o Kingueira me explica como é. Eu quero saber da história do Cláudio. Só que o Cláudio, que é meio rebelde. Ele é rebelde. Ele é punk. Opa. Então o jogo escolhido vai ser o Cláudio Punk.
Nossa, eu pensei que não era... Tá.
A história que eu inventei foi boa. Por que que eu escolhi o Cláudio Punk? Como o Kingueira teve aí bastante horas jogando Cyberpunk, eu quero dar mais essa experiência Cyberpunk para ele. Eu quero ver qual que é a ideia desse jogo aí, porque eu, nas imagens do jogo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, será que é um jogo de um taxista numa cidade cyberpunk? Não sei.
É assim, eu joguei o inicinho dele, eu posso te falar. Ele é basicamente isso, você não é um taxista, mas você é um delivery man, woman, no caso. Você é uma mina que faz entregas pela uma cidade cyberpunk.
Caramba, ó. Não, o gamer é foda, né? O cara descobre a ideia do jogo só por uma foto.
Mas é basicamente isso. Eu joguei um skin. Oi?
É meio que todo em voxel, né? Em vez de pixel.
Isso,
né?
Isso.
Eu joguei um pouquinho no começo também.
É bem... Eu gostei, só que aquilo, eu comprei porque... Eu tinha dado até pré-order, porque eu vi que era Cyberpunk, eu falei, opa, preciso adquirir. Mas e aquilo, né? Acabei deixando pra lá e não voltei nunca mais.
E o Sam Backlog tá aqui pra isso.
Opa, né? Vamos terminar ele e logo, logo termino.
Não vai deixar pro último dia de novo, não.
Oh, não é pra me esparrar, não, mano.
Então é isso? É isso, pessoal. Gostaram das indicações?
Se sim, bate palma.
Opa.
É pra gente. Eu pensei que era pro público.
Pessoal, vocês dois.
Sim, eu gostei muito, gostei muito. Ainda mais que, velho, tá muito tempo na minha lista pra zerar.
Eu também queria...
O Caio não gostou muito, não.
Não, eu gostei. Eu tava esperando aí, ó, deixa. Gostei também, Killer's Dead, eu gosto muito do visual dele. Eu comecei a jogar na época no PS3, mas parei logo coisa que ele não tava rodando muito bem. Agora, quem sabe no PC ele aguente mais o tranco.
Espero que goste.
Eu gostei aí. Backlog me ajudando aí, sem backlog me ajudando a forçar a jogar os jogos que eu deixo de lado.
Eu só digo em geral, o Sorensa se lascou.
Por quê?
Porque o Cloud Punk aqui, eu zero em 9 horas e meia.
Sim.
O Killer is Dead,
ele tem
7 horas. O Knights of the Old Republic.
Ah, é uma simples.
Ele tem 29 horas.
29, Eu estou sabendo. É sempre assim, o primeiro bloco, o Spec Ops, você termina em umas 6, 7 horas.
Acho que foi umas 6. Como tava no hard, às vezes eu morria, voltava, mas acho que umas 8 horas.
Já o do Kingueira, 6 horas. Eu já, o Half-Life 2 é umas 10 horas. Mas episódio 1, que é umas 2.
Nossa, Half-Life 2 em 10 horas?
É.
Caraca.
Não, foi por aí, tipo, é o que o computador tá mostrando.
É ruim.
Mas acho que pode ter sido umas 9 horas. Bom, então é isso aí, pessoal. Bora encerrar aqui. O próximo episódio a gente vai trazer nossas opiniões. E aí vamos ver como que a gente vai selecionar os próximos. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero que seja aleatório ou que a gente traga alguém pra escolher.
Trazer o Albert Einstein.
Chama, tipo, deixar o link aberto em algum lugar num chat.
Trazer meu pai.
Não vale, não vale.
Aí ele vai escolher esse aqui que eu ganhei. É o Concursion.
É o Concursion, ele vai escolher o Concursion.
Ai, ai. Bom, então é isso. Falou, pessoal.
Falou, até galera. Até a próxima. Eu só tenho uma coisa. Antes de você fechar, eu tenho uma pergunta.
Aí, posso parar de gravar?
Não, não. Continua gravando. Se vocês pudessem ter a continuação de um jogo ou fazer algum jogo, qual seria o jogo que vocês trariam de volta?
Minecraft 2.
Eu queria a continuação do Legend of Legaia. Não Legaia 2, porque já existe, mas a continuação do primeiro.
Pô, eu realmente, eu não sei.
Minecraft 2, já falou?
Já, é a primeira.
É a primeira que vale.
Gastei minha oportunidade, mas não foi perdida.
Tô brincando, fala aí.
Não, o pior é que eu realmente não sei.
Dragon's Dogma 2.
Dragon's Dogma, eu tô devendo ele aí.
Todo mundo tá devendo.
Então, acho que é isso, né, pessoal? Fechamos por aqui?
Só um adendo aqui. Carlinhos Gloob Gloob.
Pra quem não sabe, o Kingueno, todo episódio, ele entra aqui na gravação do Zencast com um nome diferente. Dessa vez é Carlinhos Gloob Gloob, mano.
Prazer. Just clap your hands now.